Tudo bom?
Vamos lá.
Então vamos lá? Que eu falo, caramba.
Como começa?
Alô, alô, não é assim que
Alô,
começa?
alô, oi pessoal.
E onde é Tragos de Garagem? De onde?
É um podcast também, é o nome do podcast, que nem
Mas
Homo
de
Sense.
quem é? Sentido.
São várias pessoas. É porque tem muito podcast que, tipo, às vezes são colegas de vários lugares, eles se reúnem pelo Skype. Eles gravam pelo Skype, assim, é muito bacana. Um cara tá em Brasília, outro cara tá em Curitiba, outro cara tá em
Eu
São
nunca
Paulo.
tinha escutado o podcast, comecei a escutar o deles. É muito legal, gostei muito. Tipo,
É
dá pra
incrível.
baixar e ficar ouvindo.
Enquanto você trabalha no lab.
Enquanto você tá fazendo. Nossa!
Mas é sério, eu sou
completa, né?
É muito legal.
Enquanto você trabalha, é isso. Ela tá vendo uma característica feminina, multitarefas, né?
É muito bom.
Esse homem consegue fazer isso: falar, escrever e ouvir ao mesmo tempo.
Eu gostei muito.
É, pra algumas coisas no lab que é mais. Tipo, você não precisa pensar muito, que só
que a galera vai
protocolo
fazendo,
que você vai fazer. Então,
é uma boa.
É bom. No trânsito é bom.
No ônibus.
Fazendo tarefa em casa, doméstica, lavando a louça, arrumando a cama, põe podcast e vai ouvindo.
Bem legal.
É.
Alô, 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 planeta Terra. Alô.
Alô, alô, caros ouvintes, estamos aqui com mais um episódio do Alô Ciência. E hoje, em comemoração ao Dia das Mulheres, as meninas invadiram o estúdio e colocaram os meninos para ficar ouvindo um pouco a gente. Então estamos aqui, nós quatro meninas, fazendo o podcast de hoje. Bem, eu sou a Camila, eu sou aluna de mestrado no Departamento de Ecologia do Instituto de Biociências aqui na USP. Estou terminando o primeiro ano e trabalho com relação parasita hospedeiro, com organismo modelo de drosófila e vírus.
Oi, ouvintes. Meu nome é Marília. Eu tô cursando meu último semestre de biologia aqui no IB também. Eu fiz minha iniciação científica no Laboratório de Fisiologia Vegetal. Meu trabalho era com plasticidade fotossintética. Também fiz algumas monitorias, todos os departamentos de botânica. E eu tenho muito interesse em seguir na carreira científica, mas com alguma coisa relacionada com educação ou também com divulgação científica voltada pra botânica. E eu também sou ouvinte do Holociência.
Alô, alô, pessoal. Eu sou a Bruna. Eu tô indo pro quinto semestre da graduação de Biologia. Tô fazendo estágio no Laboratório de Biologia da Cognição, que eu gosto muito da parte de Neurociência. Também tô participando de um projeto de divulgação científica, que é o Disperciência, que eu acho que os meninos já comentaram em algum outro episódio. Muito obrigada. E eu também sou ouvinte do Alociência e vamos conversar um pouquinho hoje.
Oi, pessoal. Meu nome é Alessandra. Eu sou docente aqui também do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Primeiro, queria agradecer a Camila pelo Meninas. Amei. Quatro meninas. Adorei. E agradecer também o convite do pessoal da Alociência, que eu acho que é bastante importante essa atividade deles. E eu acho que a gente tem que valorizar a divulgação científica no país. Minha área de formação é Biologia, também na graduação. Fiz meu mestrado com estudo sobre serpentes. Trabalhei com história natural e um pouco de filogenia de serpentes. Mas, ao longo do caminho, eu fui vendo que a área que eu gostava mesmo de pesquisar, de desenvolver minha carreira científica, era de pesquisa em educação. Então, no meu doutorado, eu investi nessa área e eu trabalho atualmente com pesquisas sobre os ambientes não escolares. Então, como que a gente divulga a biologia, aprende a biologia e negocia sobre ciência em diferentes espaços para além das quatro paredes das escolas, né? Então, esse é meu foco de pesquisa hoje.
Legal. Então, estamos aqui todas hoje reunidas para falar um pouco, discutir como que a mulher está inserida hoje no meio acadêmico, no meio científico. Mas antes de continuarmos os episódios, aqui vai alguns recados gerais. Você pode nos seguir nas redes sociais através do facebook.com/alociencia ou @alociencia no Twitter e Instagram. Para falar conosco, você pode enviar um e-mail para contato@alociencia.com.br ou enviar um áudio pelo número 5511948870901. Também é possível deixar uma mensagem no nosso site www.alociencia.com.br. Não podemos deixar de agradecer nossos colaboradores, afinal esse projeto só é possível graças a vocês. Para nos ajudar financeiramente e tornar-se um colaborador no www.patreon.com/alociencia ou pelo Apoia-se, caso você não tenha cartão internacional, no Apoia-se/Alociência e ajudar a gente a continuar com o projeto. Tudo isso e mais informações você encontra no nosso site. Obrigado e podemos continuar com a programação.
Música.
Como esse episódio é em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, acho que vale a pena dar uma contextualizada na origem dessa data tão importante.
Inicialmente, esse dia ele remete ao acidente de uma fábrica que aconteceu em 1911. Mas, na verdade, o Dia Internacional da Mulher ele é um pouco anterior a isso. O primeiro Dia Internacional da Mulher aconteceu em maio de 1908, nos Estados Unidos. Foi decorrente a uma manifestação em prol da igualdade econômica e política.
Houveram vários protestos, né, em relação a isso, principalmente com a Primeira Guerra Mundial. E em 8 de março de 1917, aproximadamente 90 mil operárias, elas se manifestaram na Rússia contra o czar da época, o Nicolau II, em um protesto conhecido como Pão e Paz. E foi com essa data que se consagrou-se o Dia Internacional da Mulher, né?
Isso.
Embora ele só tenha sido se oficializado de verdade em 1921. E só em 1977 que o 8 de março foi reconhecido oficialmente pelas Nações Unidas. Então teve aí um gap de 60 anos entre essa primeira manifestação até as Nações Unidas serem realmente reconhecerem a data.
É, houveram várias, né? Então não é decorrente, tipo, a um acidente ou a uma única manifestação.
Não, foram várias.
1910, 1911, 1917.
Acho que é legal, né, a gente pensar, né, Bruna? Também que o contexto, né, que essas mulheres brigaram também pelos direitos, né, em uma época que as mulheres estavam totalmente subestimadas, né, que a gente tinha pouca voz nos espaços sociais, tinham discrepâncias gigantescas, né, a gente ainda tem discrepância, né, em relação a salários, em turno, de jornada de turno, tudo, mas a gente ainda tem bastante discrepância de reconhecimento social, inclusive, mas na época essas discrepâncias eram ainda maiores, né, então acho que o valor dessas brigas, né, dessas lutas, dessas tensões que as mulheres conseguiram gerar ao longo do século XX, principalmente, né? Uhum. Isso é bastante importante. Então, esse gap aí, talvez a gente não possa ver como um vazio, né? Mas sim como um espaço de tempo, né? De conflitos sociais, de muita luta, né? E contínuas, né? Em diferentes espaços.
Naquela primeira, na origem, né, que as pessoas pensam naquela fábrica que foi queimada em Nova York, que pegou fogo acidentalmente, as mulheres, elas trabalhavam 15 horas por dia. Então, assim, era horrível, né? Pensa você trabalhar 15 horas. Eu já acho um absurdo a gente trabalhar 8, imagina trabalhar 15. Então,
fora as condições, né, de trabalho, que eram...
Sim, e com dupla jornada. Chega em casa, elas ainda têm que fazer o trabalho de casa.
Se eu não me engano, isso está documentado no filme As Sufragistas.
Sim, né? É um excelente, filme muito bom.
É muito bom. Muito bacana.
Ele se passa na Inglaterra, né?
Aham. É muito bom, muito bom.
Mostra o dia a dia das mulheres, eram lavanderias, né, que elas trabalhavam, e eram condições, assim, horríveis. Lá também demonstra um pouco do assédio, tanto moral quanto sexual, que elas sofriam, que era visto como normal, que os patrões se achavam completamente donos das mulheres que trabalhavam. E, além de tudo isso, tinham que aguentar essas outras situações vexatórias, assim, no trabalho. E não podiam reclamar, né? Senão perdiam o emprego, igual mostra lá.
Ou perdiam um filho.
Ou perdiam um filho, como dela. Também aconteceu. É um filme muito bom, inclusive, recomendo pra quem tá ouvindo aí, quiser assistir. Uhum.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço.
A gente vê que passou o tempo e não mudou muita coisa, né? Assim, óbvio, mudaram os termos, as condições, os contextos. Hoje a mulher consegue trabalhar, consegue estudar, mas teve também muita luta com relação a isso. E ainda tem um viés de que existem muitas poucas mulheres na ciência. Por exemplo, já que estamos aqui falando de ciência e academia... Então, tem pouca mulher comparado ao número de homens nas áreas de ensino superior. E quanto mais você for subindo na hierarquia educacional, menor a quantidade de mulheres. E não foi à toa que, ano passado, a ONU colocou, então, uma nova data para se comemorar, que é o Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência, que é no dia 11 de fevereiro. Então, é super recente. Isso é porque a ONU reconhece que ciência e igualdade de gênero são vitais para alcançar a Agenda de 2030, que é um plano internacional, que é para o desenvolvimento sustentável.
Só para perguntar, Camila, acho que é interessante pensar, né? Por que está atrelado? Fiquei pensando nisso agora, né? Do Dia Internacional das Mulheres, né, na Ciência, Meninas e Mulheres na Ciência, com a Agenda agenda de desenvolvimento sustentável, né? Uhum. E, assim, essa relação também da importância das mulheres nessa área, né? Das ciências ambientais, principalmente na área de meio ambiente, preservação do meio ambiente, né? Conservação. Uhum. As mulheres têm um papel fundamental nessa área, né? Então, acho que também não é à toa que surge nesse contexto também da agenda 2030, né?
É que o desenvolvimento sustentável também inclui a parte tecnológica, né? Uhum. Toda a parte tecnológica que as mulheres
também não estão inseridas,
né? Isso porque as mulheres representam cerca de 50% da população mundial, mas quando você for ver, são 28% são pesquisadoras no mundo.
Mas acho que é legal de pensar um pouquinho nessa afirmação de que as mulheres estão tão pouco representadas, né, nas ciências. Porque, assim, eu acho super importante os estudos quantitativos, né, que dão essa amostragem pra gente mais geral. Mas é legal também a gente ver um pouco mais detalhadamente, né, o que esses dados mostram pra gente, né? Então a gente sabe que em algumas áreas as mulheres, elas têm uma representatividade maior, né, que os homens. Então acho que isso também é interessante a gente pensar que quando a gente vai pra microanálise, né, quando a gente vai pra um ponto específico e vai ver um pouco mais profundidade esses dados, a gente tem nuances e diversificações muito grande no território nacional,
né? O número, às vezes, ele não representa toda essa diferença que tem. A gente vê, pelo menos na nossa área, na bio, tem muito mais mulher, né, do que em outras áreas. A gente vê isso e, conversando com outras pessoas, elas também veem isso. Agora, tem outras áreas da ciência que é ridículo. Engenharias, no geral, é muito pouco a quantidade de mulheres. Física é muito pouco, tanto é que aqui mesmo na USP, a gente tem, as meninas têm um projeto relacionado a assédio e essas coisas na física, que elas sofrem com colegas e também com professores, né? Eu até ia passar lá, mas é que eu não tive tempo de pegar alguns depoimentos, né, que elas fizeram e colocaram na parede do lado do bandejão, contando o que elas passam por serem mulheres estando na física. Mas realmente, como a professora falou, os números, eles às vezes não mostram, né? Em algumas áreas a gente tem mais, em outras áreas a gente tem menos. O acesso à ciência em algumas áreas, a gente conseguiu ultrapassar muito forte. Mas em outras, a gente ainda não conseguiu.
Principalmente na área de exatas, né? Que tem até uns dados, mas é dado referente a 2000, se eu não me engano, que 20% de mulheres estão na área da física. Se você for pensar, é um número muito pequeno, né? Você tem só 20% de mulheres nessa área. Então, na área de exatas, as mulheres, elas ainda são minoria, assim, gritante.
Uhum. Eu concordo, assim, com o que a Camila falou, a gente tem menos mulheres. Não tô dizendo aqui que não, tá, gente? Se a gente pegar dados gerais, assim, a gente tem 60% de homens e 40% de mulheres nas ciências. Só levantando esse ponto de que algumas áreas a gente tem um número maior, uma frequência maior de mulheres, né? Acho que isso é importante a gente destacar.
Isso é um padrão
agora,
global,
que será,
né?
Por que vocês acham que na área de exatas, né, principalmente, né, em física e engenharias, a gente tem um número maior de homens?
Isso é um padrão geral, já documentado por muitos pesquisadores. Uhum. E tem muita gente tentando encontrar razões sociais, psicossociais ou mesmo biológicas, uhum, que expliquem essa diferença de homens e de mulheres nas diferentes áreas de profissão ou até mesmo nos cursos de graduação. É interessante que, por exemplo, eu assisti um documentário recentemente, o nome do documentário é Lavagem Cerebral. É um cara, assim, autônomo, acho que ele era comediante, e ele resolveu pegar o dado de que na Noruega, ele era norueguês, você tem a maior igualdade de gênero do mundo. Então, a Noruega foi eleito o país com maior igualdade de gênero. Só que, quando ele ia olhar as escolhas de curso de graduação e as escolhas de profissão, ainda continuava a discrepância de que mulheres preferiam cursos mais humanos ou que tinham uma relação pessoal maior, por exemplo, educação, psicologia, até mesmo biologia, que é praticamente meio a meio, e que homens preferiam áreas mais tecnológicas e mais exatas. E aí ele foi atrás de vários pesquisadores para tentar descobrir isso. Eu achei o documentário um pouco enviesado, então se vocês forem assistir, vocês olhem com olhos bem críticos. Mas o que ele traz é que, por exemplo, tanto questões sociais que podem estar acontecendo, por exemplo, diferentes tipos de tratamento. Então, são fatores culturais e fatores sociais que estarão influenciando a criação de meninos e de meninas desde pequenos ou desde antes mesmo da gravidez. São comportamentos que evoluem conforme as gerações passam e isso está sendo reproduzido sempre. Então, você acaba incorporando esse valor social ou moral sem mesmo refletir o porquê que você quer determinada coisa ou porquê que você é de determinado jeito. E aí, ele não se convencendo com esse tipo de argumentação, porque ele vê alguns trabalhos que enxergam esse padrão em diferentes tipos de culturas. Então, eu não lembro exatamente qual trabalho que ele cita, mas ele faz esse mesmo tipo de levantamento em 53 países e ele vê o mesmo padrão. E aí os caras se questionam, é impossível que o mesmo fator social esteja influenciando tantas culturas diferentes? Uhum. E aí que tal a parte de que ele começa a buscar fatores biológicos que estejam respaldando esse tipo de escolha. E esses fatores biológicos, eles são bem discutidos, principalmente com quem trabalha com gênero, porque muitos desses estudos são extremamente especulativos, que eles não conseguem fazer todo o respaldo ou controlar todas as variáveis biológicas que estariam influenciando, para saber se existem diferenças estruturais no cérebro entre homens e mulheres que estariam regendo essas diferenças de comportamento, de escolhas. E ele encontra alguns trabalhos que falam que o nível de testosterona pode influenciar no tipo de escolha ou no tipo de raciocínio que a pessoa tem. Então, os meninos, por terem mais testosterona, eles estariam mais aguçados com cálculos e tal. E isso ajuda muito você reproduzir aquele mito de que mulher é ruim em matemática, que mulher é ruim em ciências exatas e em tudo isso. Você tem que olhar um pouco esses dados com cautela e criticidade para você não cair na mesma ladainha de que existe um fator biológico regendo tudo isso.
É, então, eu tava pensando justamente sobre isso, que essa questão de a gente buscar explicações principalmente biológicas para esse tipo de coisa, pelo menos pra gente, que é da área da biologia, às vezes é um pouco inerente, né? A gente vai atrás desses dados biológicos. Só que, às vezes, eu vejo muitas pessoas, assim, em discussões na internet mesmo, né? Que caem nessa coisa de querer reduzir a, vamos falar, vai, nossa espécie a, por exemplo, os nossos hormônios e tal. Por exemplo, a testosterona, tipo, o homem, ele vai ser mais assim porque tem tal hormônio ou porque o encéfalo tem tal estrutura. É claro que vão ter diferenças comportamentais e biológicas entre o homem e a mulher porque, né, tem, obviamente tem. Só que a gente também tem que lembrar do fator social, que ele é muito importante. E até, se quisermos falar em termos biológicos, nós somos animais que vivem em sociedade. Uhum. Animais eusociais ou sociais, eles não são regidos exclusivamente pela sua biologia interna.
Exato.
Muito vai influenciar, pensando nas formigas, que é a parte que eu trabalho no meu laboratório, pelo comportamento da colônia. Então, a formiga, ela tem a sua individualidade, mas ela depende da colônia. Então, nós também somos um pouco assim. O meio influencia muito. Então, buscar uma explicação para essas discrepâncias, que seja só no âmbito biológico ou só no âmbito social, tipo, exclusivamente, eu acho que é muito perigoso, porque a gente pode cair em, não sei, falácias ou até mesmo querendo justificar preconceito, né?
Pseudociências.
Tipo, pseudociências, exatamente. Porque eu acho que a coisa é muito maior. A minha opinião sobre, que, por exemplo, o fato das mulheres não estarem nas áreas de exatas, tem muito a ver com realmente o machismo, é a minha visão, por conta disso que você citou, que o pesquisador também falou, que é de coisas que há tanto tempo vêm sendo passadas, que a gente incorpora e acaba reproduzindo sem saber, né? Querendo ou não, na criação, homens e mulheres recebem estímulos diferentes. As meninas, muitas vezes, elas são estimuladas a um ambiente mais caseiro, não sei, então talvez possa influenciar, mas não digo que seja só. Mas eu acredito que essa questão da tradição de que os homens sempre tiveram na sociedade, assim, à frente e tal, isso acaba se arrastando até hoje, e é por isso que a gente vê que em muitas áreas as mulheres, elas são subestimadas, precisam estar sempre com um homem do lado, um coautor homem e tal, para que a sua fala tenha validade. Então eu acho que são muitos fatores que estão relacionados a isso, mas eu não tiro a culpa do machismo, óbvio. Podem ter fatores biológicos e etc e tal, mas individualmente esses fatores não são capazes de explicar, na minha opinião, né?
Eu concordo totalmente contigo, Bruno, assim, porque até se a gente pensar nesses fatores biológicos, né, o quanto que a gente tá falando que essas diferenças são dadas, também essa é a conclusão, né? Aí eu acho que vai um pouco nessa história do inatismo, né? O quanto isso é inato, então? Essas diferenças são inatas ou também a nossa cultura reforça essas diferenças, né? Eu acho que você falou é crucial, o papel social da mulher, né? É claro isso, né? A gente cresce achando que matemática é difícil para as mulheres, que física é uma matéria de meninos, as próprias as meninas se colocam nessa situação. Então, como você vai gostar? Assim, E eu vejo, assim, eu amava física e vejo um monte de menina que gostava também de física na minha turma, no ensino médio. Né? Eu acho que esses modelos também a gente vai incorporando, né? Acaba virando um mito, né? Um mito social de que a mulher não gosta disso, né? Ou não tem um cérebro que foi talhado para isso.
É.
Como assim?
Não tem hormônio suficiente para isso.
É muito perigoso, eu acho, tipo de coisa, né? Que muitas vezes as pessoas estão tentando justificar mesmo com a ciência e às vezes pode encontrar uma mudança no cérebro. E talvez consigam dar um jeito que seja um padrão para as mulheres e acabem justificando
para uma coisa, porque, sei lá, às vezes tem, então, né? Tem.
Quais são os processos de coleta de dados dessas pesquisas, entendeu?
Sim, acho
que
aí
tem
outra coisa.
Isso também, né? Como que essas pesquisas são desenvolvidas,
exatamente,
né? Acho que a gente vai esmiuçar também, né, as técnicas, né, de imagem, com essas imagéticas, também a gente acaba caindo, formando um padrão, né, que a gente também conduz a esse tipo de interpretação, né?
Sim.
Eu acho que tem que tomar muito cuidado. A gente, mais na área de divulgação científica, né, a gente vê várias pesquisas sendo divulgadas de formas conclusivas, que aparecem só os produtos, né?
Uhum.
E eu acho que tem uma pesquisa clássica, assim, que foi uma desenvolvida para ver se havia, né, diferenças cerebrais entre homens e mulheres em relação à linguagem. E aí, quando isso chega na mídia de divulgação científica, aparece como se, não,
outra
existem
coisa.
Diferenças de gênero no cérebro em relação à poesia, entendeu? Uhum. A conclusão, assim, que homens e mulheres pensam diferentemente em relação à poesia. E aí, quando você vai ver que tipo de análise foi feita, assim, de forma alguma daria para chegar naquela conclusão. Não estou falando que foi o paper, né, o artigo que concluiu isso, mas como isso chega, né, para a divulgação científica, como isso é transformado, né? Então, essa transposição aí também de como as informações científicas chegam na mídia, também ela tem que ser bem cuidadosa, né? E aí vem o machismo que você falou, né? Que eu acho que a gente está impregnado disso,
é,
né?
É,
a gente tá...
Eu acho que o machismo é o grande ambiente que está em volta de tudo isso. É. Então, não tem como a gente, sabe? Não tem como a gente tirar. Tem. Uhum. A gente está tentando tirar essa visão para olhar de verdade as coisas.
Uhum.
Então tá tudo impregnado, ele tá impregnado na nossa criação.
Exatamente.
E a gente acaba acreditando que são coisas que são biológicas e não são, são sociais que colocam na gente e que colocam isso como uma característica feminina quando não é.
Uhum.
E também eu acho que tá por trás nesse ambiente machista a própria ciência, o que a ciência cobra dos cientistas, o que a ciência exige de que um cientista seja, uma cientista seja. Então, tá tudo muito misturado nesse ambiente, a gente tem que começar a limpar, fazer uma grande limpeza.
E a gente tem que ser crítico também.
Exato.
Sabe, Marília? É outro mito que se fala, né, na ciência, agora a gente puxando aqui para ciências, né, que as mulheres são menos produtivas que os homens. Né, isso é bastante divulgado, assim, você vê vários trabalhos internacionais dizendo, não,
sim,
comprovadamente os homens publicam mais, e produtivos geralmente se
uhum.
Esses trabalhos se referem ao número de artigos publicados, no máximo a um índice de citação, né?
Uhum.
Citação quando as pessoas são citadas, é um artigo citado pelos seus próprios pares, né, dentro do meio acadêmico. De onde vem isso, né? Quando a gente também vai esmiuçar isso, aí assim, eu recomendo quem tem interesse em discutir isso, ver os trabalhos da Jaqueline Letta, por exemplo, da UFRJ.
Citar ela.
Ela traz uns dados muito interessantes para a gente discutir, né? Assim, onde está essa diferença, né? Porque ela coloca isso, né? Que a produção masculina, ela tem que ser relativizada. Por quê? Se você olhar por áreas, geralmente onde a mulher tem publicação, você encontra menos mulheres publicando justamente onde as áreas onde as mulheres têm menos representatividade. Então, obviamente,
uhum.
esse número vai ser menor, né? Isso é claro, né? E aí, quando você vai comparar também, aí relativamente, considerando as relações entre as áreas, o que, que ela viu também junto com os colaboradores dela, né? Que em algumas áreas as mulheres publicam relativamente bem, mas que tem um padrão, assim, por mais que você tenha um número geral que o homem publica mais, quando você vai olhar quem são esses homens, né? Se você pegar uma porcentagem lá de quem publica em uma média de 100 artigos, predominantemente você vai encontrar homens. Mas se você pegar quem publica 50 ou menos artigos, mulheres e homens estão em grau de igualdade de publicação. Que isso é 90%, né, que da publicação, é quem publica 50 ou menos. Então, olha que doido isso. A gente pega a grande maioria das pessoas que publicam, tem uma igualdade entre homens e mulheres. Agora, se a gente pegar só aqueles que publicam mais, né, que tem uma alta publicação, aí a gente tem um número maior de homens. E aí, assim, eu fico pensando também o que pode gerar isso, né? Porque tem um ciclo vicioso dentro da própria ciência, né? E quanto mais você publica, mais você tem apoio financeiro, mais chance
uhum.
de publicar você tem. Então, aqueles que vão ganhando, né, suporte acadêmico ao longo da sua carreira, obviamente vai ter mais alunos que vão publicar mais, seus nomes vão ser mais citados, né?
E obviamente que se a mulher não consegue dar o primeiro passo,
exatamente,
a chance dela chegar no último andar ali é impossível.
Exatamente. E aí a gente encontra vários entraves ao longo da nossa carreira, né?
Uhum.
Uma questão que é uma questão de gênero claramente imposta, né? Sem dúvida nenhuma.
E de novo aquele caso da Fiona Engelbart que se tem no outro vídeo, que ela foi publicar o trabalho e o revisor mandou
ela colocar.
Falando, não tem como colocar um ou dois homens no trabalho, e a justificativa era que precisava de um outro olhar e tal, para não ter fugido do que ela conseguiu empiricamente. Que, isso é um exemplo do obstáculo que a mulher tem. Pelo fato dela ser mulher, bom, ela não é tão confiável assim, né? Precisa de um homem para que seja publicado. Deixa quem sabe fazer, tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Posso ser o que eu quiser. Posso ser o que eu quiser. Me
isso que a professora falou também, numa das pesquisas que eu fiz, não se contam, por exemplo, uma cientista que ela apresenta queda no número de publicações, por exemplo, se ela é mãe, se ela é engravida no meio do mestrado, do doutorado dela, ou então mesmo sendo docente. E se tem esse número nessa queda, isso não é contabilizado, não é levado em consideração o fato que ela parou enquanto ela estava em licença. Porque não se conta. Não tem isso para o homem, então, tipo...
Então, aqui a gente já está entrando em quase em outro tópico, são as dificuldades das mulheres no meio científico.
Exato.
Que um deles é o fato dela querer ter escolhas pessoais, casar, ter filhos. Essas questões nunca são questionadas para homens, por exemplo.
Reflete sempre muito mais na mulher, né?
Mas isso também, o machismo está por trás, porque a mulher, ela tem a dupla jornada. Então, a gente que tem que fazer a ciência, mas tem uma casa para cuidar e um filho para criar. O homem não tem. Então, se o filho é dele, a casa é dele, mas não tem isso, né?
Essa cobrança então, tão forte da sociedade em cima do homem.
Não, não tem. Então, se tivesse, seria igual pro homem e pra mulher. A gente, eu tenho que fazer ciência, eu tenho que ir pro meu trabalho, eu tenho que fazer as minhas coisas, eu tenho uma casa pra cuidar, um filho pra criar, e é a mesma coisa. Da mesma forma que a mulher tem que abrir mão de um trabalho ou de alguma coisa por causa dos filhos, o homem também deveria ter. Mas não tem isso, né? Então, acho que esse é um grande problema que a gente enfrenta.
É algo que está estruturado e que você acaba trazendo. Isso reflete nas suas escolhas pessoais. Por exemplo, eu lembro do último podcast que eles fizeram. Não o último, mas o que eles fizeram sobre você trabalha ou só dá aula. Em que a Natália falava da diferença de gênero na profissão professor. Desde o ensino infantil até o ensino superior. Uhum. O ensino infantil até o ensino fundamental, ele tinha uma grande parte por mulheres. E à medida que você ia subindo o nível, esse índice ia diminuindo e homens acabavam ficando mais presentes no ensino superior, inclusive. Isso reflete bastante daquela ideia de que mulher tem um vínculo afetivo com crianças muito forte, então que é importante ela ser professora do ensino infantil, é importante a mulher cuidar daquilo, das crianças, e à medida que as crianças vão crescendo, elas vão ficando independentes, e os homens podem assumir a educação dali pra frente. Então isso acaba refletindo bastante, porque a gente traz isso estruturalmente, assim, na sociedade, a gente traz isso. Isso reflete bastante nas escolhas pessoais, e depois, uma vez que você resolve superar essas barreiras, você encontra as outras dificuldades. Por exemplo, você não tem licença maternidade. Acho que quando você é professor, você tem, né? Na pós-graduação, não. Então,
tem,
se você ainda
agora
tem agora tem direito.
Ah, legal.
Eu, pra me preparar pra cá, eu conversei com algumas amigas minhas e uma prima minha, que elas são cientistas, né? E uma delas, ela engravidou no mestrado. Ela entrou no mestrado grávida e não sabia. Ela descobriu depois. E ela conseguiu 4 meses de licença maternidade pela bolsa, mas aqui, porque ela estava aqui na USP, ela conseguiu mais 2. Então ela ficou 6 meses fora.
Mas isso é recente, viu, Camila? Isso
é recente.
Não, então é uma conquista da gente há pouco tempo. Mas por muitos anos a gente teve que lidar com essa situação. As pós-graduandas tiveram que...
Então, imagina como...
O nenê dela acho que tem 2 ou vai fazer 3 aninhos, alguma coisa assim. É bem recente mesmo.
Legal.
Mas acho que é legal a gente também relativizar um pouco isso, né? Eu, sinceramente, acho que a gente tem uma mudança social em curso, assim, em relação ao papel também do homem nas casas, né? Eu falo por experiência própria, assim, meu marido, assim, eu que ajudo ele em casa, não ele que me ajuda, entendeu? Então, assim, eu tenho a sorte de ter um marido músico que é sensível a essas questões, enfim, que a gente compartilha bastante coisa. E eu acho que, no geral, assim, não tô falando que a sociedade mudou totalmente, mas acho que a gente tem uma tendência a homens cada vez mais participativos, né? Eu acho muito legal, tem um trabalho da Mary Fox que eu acho excelente, assim, que ela... Pena que é muito restrito, né? Só ela pegou uma universidade específica e levantou também as relações, né, de produtividade, tudo isso, mas também o que poderia gerar essas diferenças entre homens e mulheres, enfim, não tanto para quantificar a diferença, mas para tentar entender um pouco melhor por que a gente tem esse quadro atual, né? E ela foi ver tanto o casamento, a composição familiar, ela pegou algumas variáveis aí sociais que poderiam interferir um pouco nisso, né? E ela viu que o casamento não interfere tanto quanto a gente imagina, que tem uma interferência, óbvio, né, em relação a homens e mulheres, tem uma tendência a mulher ser menos produtiva no casamento, mas assim, tem uma coisa interessante que eu achei, que é quando a mulher no segundo casamento, ela se torna mais produtiva. E ela investigou esse grupo de mulheres que no segundo casamento as mulheres iam, casavam com homens cientistas. Então, que tinha já uma percepção de como é a carreira científica, qual a dedicação que a mulher tem que ter para essa carreira, para ela poder também sobressair e conseguir conquistar alguns degraus aí. E achei interessante isso, né? Que no segundo casamento as mulheres se tornam mais produtivas.
Que engraçado.
E em relação aos filhos, é muito complexo tudo isso. Não dá pra gente pensar que é uma variável só, né? Elas são várias de forma simétrica, sem dúvida nenhuma. Umas são mais pesadas que outras. Mas ela também colocou isso que eu achei muito interessante, assim, que em relação ao número de filhos, né, a quantidade de filhos, as mulheres que não tinham filhos ou que tinham filhos maiores eram menos produtivas que as mulheres que estavam com filhos na pré-escola.
Gente, pensa ao contrário.
Ao contrário, né? Então, mas quando estava, justamente quando está o bebê, assim, ainda 2, 3 anos, a mulher tem uma produtividade. Ela está vendo que tinha um grupo específico, né, socialmente ali constituído, de mulheres que conseguiam organizar muito bem o seu tempo, porque elas sabiam que tinham só aquele período para fazer aquela ação, porque era o momento que elas tinham, né, um auxílio creche, enfim, um espaço também que tinham cuidado com o filho dela, que ela poderia se dedicar à pesquisa, e ela se dedicava totalmente àquele momento para fazer aquela atividade de pesquisa, né? Então a gente tem que pensar também nas nuances, né, que tem em cada generalização dessas que a gente faz.
Mas
né?
Depois eu tô pensando, quando elas avaliavam, por exemplo, a produtividade com relação aos filhos mais velhos, é que você tem um fator temporal aí que acompanha tanto o crescimento dos filhos quanto a idade dela e a produtividade do laboratório dela. Será que é relacionado à idade do filho ou tem outros fatores que estão interferindo?
São várias, né? Ela levantou vários fatores que poderiam influenciar, eles são assimétricos. É que esses foram aqueles que sobressaíram, né, na pesquisa dela. Mas tem, obviamente, ela fala que, no geral, né, as mulheres estão numa condição mais complicada que os homens para essa produtividade. A maior parte dos artigos sempre se refere a isso, né? Produtividade. É sempre essa mesma tecla, né? As mulheres produzem mais ou menos que os homens. Acho que a gente precisa mudar um pouco essa lógica, né? De entender o papel da mulher na ciência por outro. E a diversidade de pesquisa também, né? A importância de ter mais mulheres publicando, que seja não só por ter um número maior, mas também de ter uma diversidade maior, né?
Porque
de tipos de pesquisa.
Essa produtividade é referente ao número de publicação, né?
Geralmente, número de publicação
impacto da,
né, da publicação.
Porque, às vezes, você pode ter uma pesquisa que dura, sei lá, muito tempo. Sei lá, uma publicação de bastante impacto. Uhum. Mas foi o que você falou, tem que ver também o tipo de pesquisa que a mulher faz. A gente, quando vê esses dados que a mulher produz menos, tem que investigar direito. Mas peraí, pô, como
por quê,
assim, né? Por quê? Que tipo de ciência está sendo feita? É realmente a gente parar e pensar qual que é o papel, efetivamente, da mulher na ciência.
Que eu, particularmente, não gosto muito disso, de contar publicações.
É,
eu acho isso tão pessoal, assim, tão horrível.
E fazer ciência não se...
Não
se publicar.
É porque fazer ciência é tão dia a dia, sabe?
Orientação.
E tem tanta coisa pra você só chegar e pensar no final e contar, sair contando mesmo quantas publicações a pessoa tem. Eu acho isso muito esquisito. Eu trabalhei 3 anos num laboratório, na iniciação científica, mas... eu não vou publicar, os meus dados não vão publicar, por N fatores que não vai dar pra publicar, mas assim, não desmerece todo o trabalho que eu tive no laboratório. E aí eu não tenho uma publicação. E aí eu não sou ninguém, assim, visto por esse ponto, eu não produzi. Eu não produzi porque eu não publiquei.
Acho que a publicação é muito importante no nosso meio, entendeu?
É
o momento
importante
que você põe para os pares, é o momento onde tem
exato,
o debate,
é muito
a
importante,
discussão.
Mas pensa,
agora não pode ser só isso,
só
né?
Isso,
pra valorar.
Não.
Uma dica
só
de
isso,
podcast é para os meninos.
Produção científica. Como é que deveria ser?
Agora, acho que eu vejo na carreira assim, acadêmica um grande nó. Eu acho que até essa valoração da mulher, né? Acho que a gente tem conquistado esse espaço cada vez mais, né? Mas acho que ainda tem um nó grande na nossa carreira que é. Como você estava falando, né, Camila? Como é que esses números, a proporção, né, entre homens e mulheres vai diminuindo ao longo, né? Quando a gente chega, então, nos cargos de chefia...
Nossa,
né,
isso
é uma coisa muito importante.
Quantas reitoras tem nesse Brasil, gente? Na USP, a gente teve o quê? Acho que foi uma reitora mulher,
só,
né? A gente teve uma reitora mulher na nossa história, gente. O que é isso?
Uhum,
quantos pró-reitores... Assim, são quantos pró-reitores, né? Todos homens que a gente tem, a gente não tem uma pró-reitora mulher atualmente, né?
Se a gente expandir isso, saindo da parte científica, mas indo para a parte política, quantas prefeitas... quantas deputadas, quantos presidentes a gente teve,
sabe? É uma questão política.
A gente não tem mulher na gerência,
acho que as mulheres a gente precisa, né?
E é isso.
Cavar esse espaço político, né? Eu acho que esses cargos de chefia, eles se refletem nisso, na falta de participação. Na falta, é muito feio falar isso, né? Mas na nossa pouca inserção política, talvez, nas instâncias decisórias, né? Eu acho que a gente precisa
também,
ter
mas eu acho que também tem a população que tem o poder de escolha, né? Então, sei lá, numa empresa, se você vai escolher eleições que tem pra você colocar um presidente ou qualquer coisa do tipo, ou na nossa própria sociedade, a sociedade faz escolhas, né? E ela não escolhe as mulheres. Então...
Mas isso desde sempre.
Isso desde sempre.
É de novo.
Mas e aquilo, é e aquilo que a Camila tava falando. Quando é a professores de ensino fundamental, de ensino básico, são mulheres. E você vai se subindo, você vai perdendo as mulheres, começando com os homens, até nas gerências e até que, né, nos departamentos, enfim, todos os cargos de gerência a gente vê que diminui.
Nas altas chefias, né? Porque as mulheres estão nas altas chefias, mas nas que são de menor poder decisório, né?
Exato. Então, a gente tá aqui, mas quem decide por nós?
Uhum. E é engraçado que, mesmo nas escolas, assim, se você for ver onde tem mais mulheres, seja no ensino infantil, tudo bem, você pega a escola de ensino infantil, e aí você vê diretoria de ensino infantil, coordenadoria de ensino infantil, a maior parte é homem. Então, então é em todas as instâncias.
Isso a gente sem falar, então, nas questões étnicas, né? Se a gente pegar, então, a mulher negra, aí a gente...
É, e uma coisa, do fato de ser tão estruturado, né, que essa discriminação muitas vezes ela acontece de forma, sei lá, inconsciente, né, como você falou da população não escolher. Uhum. Às vezes a pessoa, você não vai nem escutar ela falando, tipo, ah não, eu nunca votaria numa mulher, mas, sei lá, inconscientemente ela nunca votaria numa mulher, porque nunca viu uma mulher num posto de grande poder decisório. Exato. Então isso acaba, de novo, ficando meio que acomodado e não é enxergado como problema de gênero e tal, mas na verdade é, que ele só tá tão quietinho lá tanto tempo que, ah, sempre foi assim, vamos deixar continuando sendo assim. As mulheres não precisam estar nesses postos. Mas a gente precisa realmente mudar isso, né?
Aí eu, agora eu falo como mãe um pouquinho também, o papel também das mulheres nesse processo, né?
Sim.
Assim, o quanto também a gente não reproduz esses padrões masculinos, né?
Com certeza, com certeza.
Isso é muito, muito perigoso pra gente, né? Que assim, muitas mulheres também acabam reproduzindo isso, né? Acho que é importante a gente ter essa consciência. Eu falo que eu tenho papel social enquanto mãe de dois meninos, né? Eu tenho uma responsabilidade também. Em que há homens que saibam lavar roupa, cozinhar.
Por favor. Mas é bem isso mesmo. Nós mesmos reproduzimos isso. Então é uma luta constante, né? Contra o resto e a gente mesmo pra tentar parar.
Deixa cantar até o fim. Me deixa cantar até o fim. Me deixa cantar. Me deixa cantar até o fim.
Eu vi alguns estudos que colocavam explicações evolutivas para esse tipo de comportamento. Tá, você pode expandir um pouco, assim, porque você foi imaginar que na pré-história as mulheres, elas tinham um filho, então elas precisavam cuidar do filho, enquanto os homens, eles desempenhavam outro papel social, que era ir pra casa e poder se arriscar mais, sair um pouco do lar, sem perigo de afetar a criança, primeiramente. E aí as mulheres, pra ajudar a criar essas crianças, elas faziam vínculos com outras mulheres mais fortes. E aí, às vezes, podiam surgir desavenças ou algum tipo de... com outras mulheres. E aí começam a se estruturar os papéis sociais que a gente reproduz até hoje, né? Quer dizer, esses foram algumas hipóteses evolutivas que foram criadas.
Eu acho que se a gente tiver mais mulheres arqueólogas, a gente vai ter outras.
A gente vai ter outras. Tem esse viés masculino.
Eu acho que...
esse é um ponto importante. Não, isso é um ponto importante de você ter mais mulheres, é justamente pra você ter uma diversidade maior. Porque, querendo ou não, a pesquisa, ela depende também do ponto de vista da...
A gente coloca quem a gente é
interpretando os resultados que a gente tem. Não tem como fugir disso. Não tem como a gente tirar o que a gente é, o que a gente...
Exatamente.
Então,
o ser humano vê padrão em tudo, né? Ele vê padrão, vê carinho tomado. Você acha
que
ele não
vai... Exatamente. Então, é importante pra gente diversificar, né?
Então.
Até sobre um dado só, sobre aquilo que a gente tava falando das mulheres na universidade, da Jaqueline Leta, que a professora tava falando, um dado de 2003 é que o total de mulheres na universidade, de docentes mulheres na universidade, era de 43,7. No entanto, elas ocupam somente 24% dos cargos administrativos da instituição. Então, você tem 43% de mulheres docentes, quase 44%, só que só 24% dessas mulheres, elas são nos cargos de decisão mesmo das instituições, né? Então, só pra gente ver
quem... Acho que é naquele padrão que você falou, né, Marília, que quem decide, né, quem vai pra esses cargos, geralmente são os homens, né, e os homens colocam outros homens.
Exatamente.
Né? Por isso que a gente precisa ocupar esses cargos.
Vamos ocupar. Meninas, venham para a ciência.
Né?
É, e vamos ocupar esses cargos. Por favor.
E existem, sei lá, bem recente, assim, saiu em 2015, algumas justificativas dos porquês as mulheres não podem fazer ciência, ou porque as mulheres não podem... Não foi, assim, uma justificativa. Foi um cara que ganhou um Nobel. Pediram pra ele falar um pouco numa palestra sobre o, tipo, a questão das mulheres na ciência.
Ah, sim.
E ele falou...
Ai, gente.
É cômico,
aí que eu tô sem aqui. É cômico. São três problemas. Que você se apaixona por elas, elas se apaixonam por você, daí você critica elas e elas começam a chorar.
Ai,
de novo isso. Aquela questão daí que as mulheres são muito emotivas e tal, o povo adora.
É, e elas são distraidamente sexys, alguma coisa assim, elas atrapalham durante...
É, porque se tem um cara gato no lab, né, a gente já chega...
Pronto.
Aí ninguém fala nada, assim, mas ninguém fala nada, né?
Isso surgiu, isso fez o...
Mas foi ótima campanha, né?
Fez uma ótima campanha.
As mulheres respondendo a isso foi excelente, né? Que várias mulheres começaram a mandar as fotos delas e
trabalhando
com a hashtag.
Cara, são as melhores fotos do mundo.
Não,
saiu em 2015. Bombou o Facebook, assim, todo mundo, todos os cientistas.
Teen Hunt, né?
É, esse cara. Ele fez essa afirmação, daí a galera tipo, caiu em cima e todo mundo começou a tirar foto de si no lab. Pra mostrar como elas eram sexy e realmente atrapalhavam a pesquisa. Gente, é muito bom. Coloquem essas fotos na capa do programa, na capa do podcast, sério.
Eu tenho uma foto minha no lab muito legal, com uma luz verde na testa.
Isso!
Na testa.
Exatamente,
noite.
Olha,
e eu coloquei no Facebook.
Essa é ótima. Pra que a gente tá só ouvindo, mas tem uma mulher mergulhando, assim, uma mergulhadora, pesquisadora, fazendo uma pose super sexy, né? Com essas roupas de mergulho horrorosas.
Meu Deus,
gente, o que é
cada
bizarro.
Coisa, né, que esse povo vive.
Ah, e acha que a visão dele pode ser generalizada,
é,
né? Tem o direito de falar.
Não, fora, né, chamar ele pra falar sobre o papel da mulher na ciência, é ótimo. É. Nada melhor do que um homem pra falar
Exato,
sobre o nosso papel.
Ele falando sobre isso é um absurdo.
A Jaqueline também, ela colocou no... Jaqueline Leta colocou nesse artigo que eu falei dos dados, que ela colocou algumas explicações que poderiam colaborar para a baixa participação das mulheres em ciência e tecnologia. Que a prioridade no casamento e na maternidade, diante da escolha profissional. A influência dos pais na escolha da carreira dos filhos. Então, aquilo que a gente já falou de a criação dessa menina, né? Então, a minha amiga também que eu conversei, para ela me ajudar a criar a coragem e para vir falar aqui também, ela falou isso, né? Como essa menina é criada a vida inteira? E todas as escolhas que ela faz durante a vida vai definir o que ela vai ser e vai definir se ela vai querer ser um cientista ou qualquer outra coisa, né? Uma mãe, não importa o que você vai ser, você tem que querer ser, né?
Sim.
Mas as escolhas da sua vida influenciam nisso. E também uma outra coisa que a Jaqueline colocou é a incompatibilidade ou diferenças de cunho biológico ou social entre homens e mulheres. Ela colocou tal como habilidades cognitivas e que tem, algumas coisas que tem, mas a gente não pode justificar.
É, de novo.
É só nisso. Não é, é aquilo que a gente já falou, só isso, não dá. Não dá pra se basear só na publicação, não dá pra se basear só no cognitivo. Tem outras coisas.
Muitos
a gente
fatores.
Não é só uma coisa, né? Somos muitas coisas. Então, a gente tem que olhar esse todo, né? E olhar o que tá rodeando tudo
Exatamente.
Isso.
Porque outra coisa que a gente enfrenta também na ciência, assim, não só na ciência, mas acho que isso está presente em qualquer lugar, é o mansplaining, que é a irritante maneira que os homens muitas vezes interrompem uma mulher falando ou explicam coisas que são extremamente óbvias pra você, sabe? Você fica, ah, jura que uma pagadora é pra pagar a luz, sabe? Isso acontece... Sei lá, não só em reuniões de departamento.
Quando você tá explicando uma coisa, te interrompe e começa a explicar exatamente a mesma coisa que você tava explicando.
É, exatamente. Então, quando você fala, as pessoas não ouvem. E aí, alguém comenta o que você comentou. E aí, você fala, não, mas o que ela falou mesmo? Repete pra mim o que você falou. Não deu a menor importância pro que você falou. E aí, só quando um homem fala que vai dar uma credibilidade. Isso tem um nome, só mansplaining. Isso acontece bastante. Vocês já passaram por isso, não?
Eu acho que já teve alguma vez que eu tive dúvida e pedi pra alguém me explicar, e aí me explicou de um jeito que eu me senti uma criança de 3 anos. Eu falei, gente, mas por que que ele tá falando assim? Eu não entendi. Aí depois que a gente conhece, que a gente entende, né? Então, hoje, sabendo que isso existe, você para pensar que já aconteceu algumas vezes, mas eu não me recordo de alguma coisa
agora
muito
é
marcante,
pontual,
assim.
Mas...
Eu
não posso falar que
senão
eu vou ficar numa
saia
justa aqui.
É. Eu imaginei que você
ia
falar
alguma.
A gente sabe que a Brasília tem muito, mas...
Você pode criar codinomes. Faz nome e fala Pokémon, sabe?
Assim, a gente já pega a lista aqui.
Pikachu me interrompeu quando eu tava falando.
Mas tem. Muito. Eu acho que na ciência tem mais. Eu não conhecia, pelo menos, não que eu não conhecia, mas eu não via a situação dessa forma. Eu fui enxergar as coisas desse jeito por colegas e amigas daqui do IB e falando, reclamando e falando, olha, aconteceu comigo isso. Aí teve comentários, ah, mas aconteceu comigo isso também. Uhum. E com fulano de tal, e com colega, e com professor. E você fica, gente, isso acontece.
Mas começa a enxergar o problema, né?
É, mas aqui eu acho que é bem mais... Na nossa área da ciência é bem mais forte.
É bem forte.
Bem, bem forte.
Uhum. Não sei, outro tópico que tava aqui era exemplos de mulheres na ciência.
Não sei se eu tô sendo muito ativista, mas eu acho que isso, essa lógica também da gente nomear, né, colocar uma pessoa, vamos citar nomes, isso também é uma lógica bem masculina, né, de como se tivesse um, né, é o Einstein, é o Galileu, enfim, são, sabe, o gênio, né, que desenvolveu. A pesquisa é coletiva, né, uhum. A pesquisa é feita em grupo, a pesquisa é interdisciplinar, né, a ciência é construída dessa forma, né, uhum. Então também a gente fica nomeando, a gente tem grandes mulheres pesquisadoras, como a gente também tem grandes homens pesquisadores, né, e vários outros gêneros também que a gente não está considerando aqui.
É,
enfim, acho que a gente tem que pensar, né, que é possível fazer de outras formas, né, de formas diferentes. A gente também fica reproduzindo mais uma vez, né, esse padrão masculino que já está...
Acho que uma das ideias, né, quando essas listas surgiram, era falar das mulheres que estavam ocultas, uhum, ou subjugadas,
sim, no
processo,
sim,
científico.
Concordo que são super importantes, né, mas estou trazendo um contraponto aqui,
também,
da gente,
claro,
pensar que não é só... nomear algumas mulheres que a gente...
Que tá tudo bem.
Exatamente,
assim.
Né? Que agora reconhecemos que as mulheres são importantes na ciência, né? Mas acho que dá também esse caráter que as mulheres trabalham de forma coletiva, os homens também, né? Não,
uhum,
são só as mulheres, mas a gente também tem essa possibilidade de trabalhar coletivamente, né? Gente,
uhum.
Isso é fundamental para uma, uhum, pesquisa de qualidade, né?
Sim.
Mas se quiser alguns nomes, também a gente... Por
não,
exemplo, Miriam
Krasil
Chic, eu acho que é o um nome. Oi? A Miriam Krasil Chic, assim, eu acho que é um nome que tem que ser falado, por exemplo, que é uma mulher, que é isso, né, que abre espaço para outras mulheres, enfim,
uhum,
que na área de educação é uma, educação em ciência especificamente, mas em biologia é um nome que a gente tem que lembrar sempre, né, porque geralmente lembra também das ciências duras, né, os nomes que vêm geralmente são da química, da biologia, e também as mulheres das humanas, elas não aparecem tanto nessas listas, né.
Uhum. Então, é, com certeza.
Para citar alguns nomes, também eu traria alguns nomes das áreas de humanas também, pra, uhum, gente compor essa lista, né?
Claro. A gente pode discutir, então, são possíveis avanços ou o que a gente pode fazer, então, pra chamar mais mulheres ou pra, uhum, pra mudar esse cenário.
De novo, esse assunto de inserir, não inserir, né, que o termo de inserir parece que alguém vai pegar e vai colocar, mas de... Seria bom ter mais mulheres, porque ajudaria. Eu pensando no assunto do outro vídeo que foi que eu li mais, questão dos artigos científicos, você ter revisoras mulheres. Isso ajuda,
uhum,
porque é uma simples coisa de você pedir pra alguém revisar, sabe? É uma opção da revista, ela faz,
exato,
a escolha.
Uhum.
Então, se ela escolhesse, vamos supor, vai ter 3 revisores, sei lá, 2 homens e uma mulher, ou 2 mulheres e um homem, tentar optar também pelas mulheres, revisar um trabalho, porque precisa ter esse olhar, né, diversificar de novo.
Não
deixar tão masculino o ambiente. Essas coisas que são escolhas, às vezes é uma coisa tão inconsciente, como a gente tava falando anteriormente, que poderia parar um pouquinho mais e pensar, puxa, mas será que essa minha escolha, ela não tá um pouco
enviesada?
Pensar um pouco melhor.
Uhum.
Quem que chamou o cara pra falar do papel da mulher na ciência? Foi que você falou agora há pouco, que o carinha falou.
O cara que ganhou o Nobel.
É.
Foi um jornalista.
É, por exemplo, se os jornalistas querem fazer alguma coisa sobre o papel da mulher na ciência,
por que não
chama
uma mulher,
sabe? São coisas muito pequenas, que às vezes não tem nem chance, né?
Não.
Então, se você dá a oportunidade pras mulheres elas ocuparem esse espaço, elas vão ocupar, porque a gente
porque
quer
tem.
Ocupar. É, a gente
porque
quer
aparece.
Ocupar esse espaço.
A partir do momento que você abre o espaço e fala agora a gente aceita mulheres, tem já,
exatamente,
mulheres ali disponíveis, então elas vão ocupar esse espaço.
Exatamente.
E se você fica fechando, parece que não tem porque você não abriu o espaço. Quando você abre, essas mulheres aparecem.
As mulheres vão, porque
a gente ninguém
tá
vai
aqui.
Dar um espaço pra gente.
É,
esse é o ponto, né? Se a gente esperar que abre o espaço pra gente, a gente...
Sim,
vai ficar aqui sentado esperando.
Tem que
identificar,
tem que
brigar por
tem
isso.
Tem que brigar.
É.
tipo de bobagem, pra que tanto em. Tô cansada, tô exausta, trabalhei o dia todo.
Falando de núcleos menores, assim, porque a gente pode trabalhar isso em escalas das mais diversas. É, tipo, em escala local, uma coisa que eu achei que foi muito legal foi a criação do coletivo feminista na biologia,
sim,
por exemplo.
Ah, incrível.
A partir desses grupos de discussão que modificam o pensamento e formam pessoas com ideias diferentes que vão construir coisas que vão dar oportunidade para outras pessoas. Uhum. Mas isso tem que partir, muitas vezes, de uma iniciativa própria. Sim. Porque, como a Lê disse, ninguém te dá o espaço, assim. Uhum. Muitas vezes você conquista. Então,
a rede não cala também, né, Camila?
É, também. Da USP é muito legal.
Exatamente, que é de acolhimento, né, às mulheres assediadas, enfim.
É. Uhum.
Que acho que é o espaço também que a gente precisa, né, de diálogo com outras mulheres, enfim, de encaminhamento, né, o que, que se faz em situações que acontecem cotidianamente, né, de assédio. Uhum.
É, eu mesmo moral, fui começar sexual. A falar sobre feminismo, essas coisas, depois que entrei na faculdade, no final do meu primeiro ano, que eu decidi entrar pro coletivo feminista, e uma coisa que é interessante, que é quando você dá nome às coisas, você começa a perceber que elas acontecem. O mansplaining, o próprio assédio, o simples fato de você não ter um nome pra dar pra aquela situação, às vezes ela passa batido. Só que a partir do momento que você toma conhecimento, que você dá nome às coisas, aí no coletivo, que eu parei muito pra pensar nas coisas que estavam acontecendo, que não tava certo. E fui entender o porquê que não tava certo. Esse tipo de espaço de que dá voz pra mulher, e outra coisa que é importante, que não é só você dar a voz, né? Você tem que ser escutado. Então, esses espaços te dão a voz e
te escutam.
E te escutam.
Uma vez eu vi uma frase que era assim: toda mulher que diz que não foi assediada ou que não foi privada de alguma coisa, não é que ela nunca foi assediada ou que ela nunca sofreu isso, é porque ela foi profundamente distraída. E isso é verdade, porque é
você nunca ter sofrido alguma coisa. Que isso é uma
isso,
forma de
isso
foi,
né? Da importância dos nomes, assim, porque eu também só fui começar a saber disso e me politizar mais depois que eu entrei pro centro acadêmico aqui.
A faculdade, pra mim, foi muito mais do que só o profissional, né? Foi o social e foi o pessoal muito mais, porque a gente aprende tanta coisa aqui dentro, a dar nome às coisas e descobrir que aquilo já aconteceu com você, descobrir que aconteceu com uma colega, entender muitas outras coisas, tanto políticas quanto sociais, que eu só fui entender aqui dentro.
Sim.
Então eu acho que é muito mais, né, do que só vir aqui aprender biologia.
É. Então é importante, pra melhorar isso, é falar sobre, aí puxando sardinha pro Alô Ciência, né? Que tá fazendo aqui, tem uma importância grande.
Exato.
Porque você tá falando sobre e vai ter gente que vai escutar isso. Pelo menos a gente espera, né? Que as pessoas vão escutar. Mas as pessoas vão escutar e elas vão parar pra pensar. Mesmo que elas não concordem, que acham que não existe. A gente também achava que não existia.
Exato.
Só que a partir do momento que a gente começa a falar, desse jeito, assim, mais informal, não chegar com dois pés no peito falando, ô, machista. Não, chega na moralzinha, assim, na amizade. Então é esse tipo de espaço. Isso é importante. Então, aí, um ponto pros meninos aí.
Isso fica, né? O podcast é uma mídia maravilhosa porque ele fica, ele tá lá.
É.
E você vai dar uma aula, você lembra, você volta, você baixa, você manda por e-mail, sei lá, compartilha uma pasta no Drive, não sei, você faz qualquer coisa, manda o link do site. Sim. E a pessoa vai, baixa e ouve na hora que ela quer, quando ela quer. E vai ficar. Então, a gente tá aqui falando hoje, daqui um tempo vai ter gente que vai tá entrando na bio e vai descobrir que tem o Holociência e vai ouvir o Holociência.
E abre espaço, né, pra mais discussão. Discussão que pode atingir outras esferas. Então, acho que falar sobre o assunto é muito importante.
E tem outras medidas também tão simples, né, Bruna, que a gente pode fazer. Uma vez uma amiga falou assim, que eu tava reclamando essa história de ter muito filme de ação em casa, com tanto homem em casa, assim, né? Um universo muito masculino. Aí, uma amiga também tem dois filhos homens, ela falou assim, o que eu comecei a fazer é passar filme com protagonistas mulheres, e fica é bem difícil falar que é universo masculino e feminino, né? Mas um jeito mais, um universo mais feminino, pra também eles verem uma outra forma de pensar, de ver o mundo, né? Assim, filmes feitos por mulheres. Nossa, isso é uma boa estratégia, né? Também da gente
leva
trazer
o Caio
um
pra assistir,
né?
Moana.
É, já levei, eu amei, Moana. Já levei, ele curtiu pra caramba. Você tá pegando também, sabe, das protagonistas, né? Das mulheres também. Sim. Que têm um papel, né, no desenho, ou no filme. Acho que tem ajudado um pouco. Outro dia até ele falou assim, mas você não acha que você é feminista demais, não?
Quem falou?
O Miguel. Eu tava reclamando, eu tava estacionando o carro. Aí veio, eu odeio quando vem aquele pessoal, sabe, aqueles guardinhas que quer te ajudar a estacionar. Sim. O carro. Eu falei, cara, se fosse homem, não vinha ajudar a estacionar, entendeu? Agora, porque é uma mulher estacionando o carro, vem ajudar. Eu odeio.
Eu sei estacionar.
Reclamar. Aí eu falei assim, aí o Miguel falou, mas você não tá sendo feminista demais, não? Se eu fosse um guardinha, eu ajudaria homens e mulheres. Falei, não, Miguel, mas esses guardinhas, eles são machistas. Eles acham que mulher sabe dirigir.
Quantos anos ele tem?
Eu tenho 9.
Meu Deus.
Ele é muito inteligente. Caralho, que demais.
Falei, é verdade, eu preciso pegar. Mas...
Ah, mas isso aí que você tá falando, então, a importância da educação, né? Tanto de escolas, etc. Quanto de casa, né? A importância das mamães aí. Dos pais também,
gente,
né?
A gente vê essas estatísticas aí da MCTI, né? Agora MCTI-C, né? Que tá fundindo as mulheres. De percepção pública da ciência. As mulheres têm uma disposição, né? Assim, a gente tem vários países que os meninos têm muito mais interesse pela ciência do que as meninas, né? Assim, países mais desenvolvidos, né? Entre aspas. A tendência das meninas gostarem menos de ciência é maior. Os países ditos, né? Menos desenvolvidos, é mais igualitária essa preferência pela ciência. Aqui no Brasil a gente tem, né, essa tendência um pouco mais igualitária, apesar dos homens ainda e dos meninos quererem, gostarem, se interessarem um pouco mais por ciência, né? Então a gente também tem um potencial aí, né, de ter um interesse das mulheres também pelas ciências. Acho que a gente tinha que aproveitar isso, né? E favorecer, não aumentar a discrepância que essa escolarização acaba fazendo, né? E eu acho que a escola não é definidora também, né? Assim, acho que a gente aprende ciências em diferentes lugares, né? Inclusive na escola. E aí o papel da mídia, enfim, da Luciência, que tem esse papel fundamental, né?
Uhum.
E ampliar repertório, né, gente? Acesso.
Com certeza. Então, acho que outras coisas também, que mais no âmbito maior, em relação a incentivo da mulher na ciência, são os programas de permanência e de incentivo à mulher na ciência, né? A gente pesquisou e a gente achou 2. Tem um do CNPq, eu não achei muita informação sobre ele, mas chama Mulher e Ciência. Ele foi lançado em 2005 e ele tem o objetivo de estimular a produção científica e a reflexão das relações de gênero, mulher e feminismo no país. E além disso, ele também tem como foco promover a participação das mulheres no campo da ciência e carreiras acadêmicas. Então, é bem legal. E tem um outro programa que é bem legal também, que é o For Women in Science, da L'Oréal, com parceria com a Unesco. E esse programa é bem bacana. Em 2001, a Mayana Zatz, aqui da genética, ela ganhou esse prêmio. Eles escolhem 7 mulheres no mundo, uma de cada continente, a América eles dividem. Dão prêmio para essas mulheres, né, cientistas, do quão importante a pesquisa delas é para a sociedade. E é bem legal esse programa, pareceu ser bem legal. O site é lindo, as mulheres
lindas, maravilhosas. Assim,
gente, eu conheço essa mulher.
Eu quero ser cientista.
Gente, é lindo, você clica, assim, elas são lindas, são vestidos maravilhosos. É muito bonito, assim, você fica super empolgado. E acho que teve 2 delas que foram premiadas e ganharam um prêmio Nobel depois. É bem bacana. Também são coisas que a gente se sente mais motivada, né? Você vê que tem uma preocupação bem, bem grande. Esse programa da L'Oréal, ele também tem umas bolsas menores, assim, sabe? Pra incentivar a pesquisa delas e incentivar os estudos relacionados às ciências. É muito bacana.
Existem algumas outras iniciativas que ajudam ou incentivam a presença de mulheres em algumas áreas, até então ditas como não permitidas para mulheres, como a programação. Uma delas é a Programaria. É um conjunto de mulheres, na verdade, que eles montaram um site. Lá eles colocam algumas dicas, colocam tutoriais, colocam vídeos ou textos falando sobre programação, especificamente para mulheres. Então, é mais para tentar estimular as mulheres a começar a programar, a fazer códigos, porque até então isso é visto como uma barreira, seja de autoconfiança, seja por barreiras culturais, seja por barreiras por aprendizagem, que isso não é para mulher, hoje que eu não tenho capacidade para isso. E elas tentam superar essas barreiras e ajudam a inserir as mulheres nesse ramo. Além de tutoriais que tem no site, eles às vezes fazem debates ou workshops sobre programação, então depende da linguagem. Eu não sei exatamente com quais linguagens eles trabalham. Eu vi uma vez sobre R, eu acho que deve ter mais, deve ter Python também. Então é legal pra quem tá começando a programar, principalmente mulher, assim, que esse site é voltado
Programaria.
Pra... Programaria. Programaria. É, o link vai estar no post também.
Legal, não sabia, quero.
É bem legal. O site é super bonitinho também, bem arrumado.
De onde que a gente vê.
O site é bonitinho.
Mulheres dominaram a Luciência, né?
O site de vocês também é bonitinho, tá?
Ah, é super
bom. Arrumado.
Eu também achei super diferente, assim, todos os iconezinhos.
É,
achei
fácil
incrível
de mexer.
Bem fácil. Muito gostei.
Antes de encerrar, a gente queria dar as nossas dicas culturais ou dicas o que quiser, dicas aleatórias.
Dica de escuta aí. Ah, eu pensei em algumas dicas. Tem um livro que eu fiz uma matéria no semestre passado de história da ciência, e a professora indicou um livro pra gente que chama O Feminismo Mudou a Ciência. É da, eu vou tentar falar o nome dela, Londa Schibanger, eu não sei se fala assim o nome dela, mas a gente coloca o nome direitinho aí no post, os meninos colocam e tá tudo certo. É um livro bem legal e é tipo um compilado para você entender como que o feminismo interferiu na ciência de várias formas. Então tem vários estudos sociais, filosóficos e tal sobre isso, só que era tudo muito tipo jogado, então ela meio que fez um compilado disso, o livro é dividido. Eu não terminei de ler, mas ele é bem bacana, gostei bastante. E também ao longo do programa a gente falou um pouco de alguns podcasts que eu ouvi para poder me preparar para cá. Eu gostei muito do Dragões de Garagem, acho que o número 22 e o número 73, se eu não me engano, que é sobre mulheres na ciência. O primeiro, eles fizeram um histórico desde quando tem registros das mulheres fazendo ciência. E o segundo, as meninas dominaram também o programa, igual mais ou menos a gente fez aqui. Foi muito legal esse segundo programa, eu até gostei mais, porque elas falam sobre cientistas que elas gostam muito hoje, na atualidade. E elas também dão exemplo de mulheres na ficção que são mulheres fortes e que têm alguma coisa a ver com a ciência. Então, é muito legal. Eu também ouvi um Fronteiras da Ciência, acho que é o nome. Eu acho que é Federal do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, esse podcast. Também tem um sobre mulheres na ciência, que tem duas professoras falando um pouco e falando um pouco da experiência delas. E também tem aquilo que a gente falou no programa sobre essa parte biológica e se é só isso, né, que a gente pode justificar as diferenças entre mulheres e homens e tal. Tem um pouco disso. É bem curtinho o episódio, é bem legal. São algumas dicas que eu tenho aí.
Minha dica é do meu canal, né? De novo, gente, tem que fazer a propaganda.
Ainda bem que você veio, senão eu ia falar do seu canal.
Obrigada, gente. A gente tá começando, então eu vou ter que ficar repetindo várias vezes.
Tá certo.
Mas então, o canal chama Disperciência no YouTube. É só pesquisar lá. Disperciência, acho que os meninos podem colocar. Não é embaixo, porque não é um vídeo, mas em algum lugar eles vão pôr. E a gente fez um vídeo, o primeiro vídeo da série também, Mulheres na Ciência. É curtinho, a gente traz alguns dados e tal. Mas vão ser lançados outros vídeos, então convido vocês a assistirem o vídeo lá, que vale a pena, legal.
Tá muito bom, gente. Assista.
Ah, muito obrigada.
Ah, eu teria um monte de dicas assim, mas acho que eu queria falar mais assim, da gente não tanto consumir o que já tá, e também consumir, né, o que já tá posto aí. Eu também não gosto, não é a palavra consumir, é feia, né, mas essa ideia de que a gente é a receptora, né, a consumidora desses produtos, mas também da gente ser as produtoras, né, as que estão fazendo esses, acho muito legal, Bruno, o canal de vocês, eu assisti os vídeos lá, os dois, achei muito bacana, parabéns. Eu acho que é isso, a gente também fazer isso, né, da gente também produzir. Acho que minha dica seria não só consumir, mas produzir. Seria essa.
As minhas dicas são três, na verdade. Duas são pra consumir e uma você ajuda a produzir.
Boa!
Vai, as duas pra consumir é um do dossiê da FAPESP, que eles escreveram sobre mulheres na ciência, então são vários artigos com vários, sobre os vários temas de mulheres na ciência. Então tem desde a força dos estereótipos, territórios femininos, limites da diferença, são vários temas bem recorrentes que abordam a temática feminina. Outro é um blog de um amigo meu, o Adriano Senkevics. Ele foi aluno aqui no Instituto de Bio também. Hoje ele trabalha no INEP, em Brasília. E desde que ele estava no CA junto com a gente, ele criou o blog Ensaios de Gênero. E ele continua escrevendo, ele trabalhou com gênero no mestrado e continua pesquisando sobre isso. Hoje ele tem outros dois contribuidores, o Matheus França e o Lucas Passos, que ajudam a escrever esses textos no blog dele. E o blog é sensacional, eu curto muito os textos, acho que vale a pena dar uma lida. E o outro que é para ajudar a produzir, que é o Programaria, que eu já citei, em que eles abrem inscrição para você ajudar na parte de programação. Então tem desde para quem já programa, para ajudar outras meninas, e para quem não sabe, para você se inscrever, porque daí eles mandam informes e você pode participar de workshops ou coisas assim para você conseguir ajudar a empoderar meninas e mulheres em tecnologia e programação.
O nome é ótimo.
É muito legal.
É muito bom.
Tô aprendendo lá no Lab, eu vou entrar lá nesse negócio para aprender mais. Tá bom. Agora são agradecimentos?
Isso, são os agradecimentos agora. Eu a gente queria primeiro agradecer a nossa convidada, Alessandra Bezerra,
Obrigada.
Contribuiu muito para a discussão, falando sobre os filhos fofinhos.
A gente vai considerar isso no Lattes, né?
Você já colocar seus filhos.
Eu tenho dois filhos lindos.
Seu índice de impacto.
Dia.
Acho justo.
Não seria justo.
Acho que a gente podia sugerir isso. Uma ótima sugestão.
Boa. Brincadeira, gente.
E agradecer a todo mundo aqui. Agradecer eu também, porque eu também tô aqui.
Eu não sei mesmo o que eu falo.
Quero agradecer, né, os meninos.
Sim, o convite.
Muito feliz de ter participado. Vocês arrasam. Continuem aí, que vocês estão fazendo. É muito importante.
Sim. É, quando eu descobri o Alociência, eu fiquei muito feliz de saber que, tipo, que uma mídia tão legal, assim, estava sendo produzida aqui tão pertinho da gente no IB. Eu fiz questão de dar parabéns para os meninos pessoalmente, um a um. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito, muito, muito obrigada. Como eu disse no comecinho, acho que não estava gravando ainda, mas... estão realizando um sonho meu. E eu queria também agradecer a minha prima, Ana Maria, e as minhas amigas, a Anielda e a Diocene, porque elas me ajudaram muito a eu me preparar para estar aqui hoje. Elas cederam o tempo delas conversando comigo para eu poder entender o que, que é melhor a mulher na ciência, porque eu fiquei muito pouco tempo. Elas fizeram... A minha prima fez mestrado, doutorado, ela trabalha hoje também, ela ainda é cientista. E as meninas também. A Di teve o Yuri no meio do caminho aí do mestrado, foi um exemplo enorme no laboratório pra gente. Então, obrigada, meninas, pelo apoio, pelos ensinamentos aí, das conversas esses últimos dias. Me ajudou bastante.
Legal. Eu já agradeci também o convite, o pessoal da Luciência e Camila por ter conduzido a conversa da gente aqui hoje.
Nossa, arrasou, né? Arrasou.
A Bruna e a Marília também por compartilhar as ideias. Obrigada aqui. Eu agradeço muito pra vocês pelo convite. E eu queria ressaltar isso, que a importância também da gente ter os nossos locais de apoio. Então, assim, a creche da USP, ela tá passando por um processo agora de diminuição de vagas, né? A creche Oeste, ela foi fechada e foi, na verdade, foi fundida, né, com a creche Central. A gente perdeu nisso um grande número de vagas, e esse tipo de ação, né, da gente ter um respaldo onde a gente possa também uma educação de excelência, a gente possa ter isso para os nossos filhos, é fundamental também para as mulheres. Eu acho que também tirar a creche da gente é uma forma de diminuir o nosso empoderamento. Então, eu acho que a permanência da mulher na ciência depende também, né, das nossas condições de apoio. E assim, a creche é um lugar que...
que é importante para quem tem filho na tua universidade.
Fundamental. Então, só para deixar aqui o registro da importância do movimento, né, a favor das creches.
Da USP. É legal. Isso. Agradecer à equipe que convidou também. Foi uma honra participar. Adorei receber o convite. Agradecer ao Adriano Senkevics, que me ajudou também em algumas discussões, e ao pessoal da BF, que me ajudou dando nomes, apesar desse tópico não ter entrado na pauta. Nome de mulheres na ciência, mas foi ótimo conhecer um pouco mais sobre as físicas. E é isso aí, obrigada.
Beijo, mãe. Arremata.
Maravilha, então, né? Vamos dar sequência aqui a esse episódio. Agora é a nossa leitura de e-mails, nossa caixa de mensagens. Mas primeiro eu só queria dizer que esse episódio das meninas ficou sensacional.
Ficou ótimo. Acho que antes de mais nada a gente precisa agradecer a participação delas e deixar o meia-culpa aqui que a gente está tentando corrigir, que é o fato da Holociência ser majoritariamente não, né? Totalmente formado por homens, até agora.
Mas isso vai mudar. Tá dentro do pacote de novidades do Marco Marques para esse ano.
Exatamente.
Então, nos próximos dias devem estar saindo novidades aí.
Novidades e preocupações novas, muita coisa vai aí.
Então, bora para nossa caixa de mensagens. A primeira mensagem a gente recebeu no nosso grupo de WhatsApp. Para quem não sabe, os colaboradores que contribuem com o nosso projeto lá no Patreon ou no Apoia-se, eles entram no nosso grupo de WhatsApp. E lá tá rolando uma discussão bem legal dos apoiadores nossos, mandou. Depois do último episódio de Darwin versus Lamarck, ele colocou assim: e eu pensava que o Darwin nunca tinha lido Mendel. Vou ter que corrigir a aula que dei semana passada.
Maravilha, é isso aí, Peraltinha. A gente também aprendeu muita coisa estudando e conversando com a professora Maria Alice no último episódio. Acho que foi um episódio que serviu bem para quebrar alguns paradigmas na cabeça de alguns cientistas e professores.
É, já aproveito também aqui para dizer que se você quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, colabore com a gente lá no apoia.se/lociencia, no patreon.com/lociencia, e aí com qualquer contribuição você já entra nesse grupo aqui que tá bombando.
A gente recebeu outra mensagem pelo WhatsApp também, que é da Jéssica Ribeiro, da Biologia USP também, conhecida como Rubisco. Ouve aí o áudio que ela mandou pra gente.
chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação.
Olá, meu nome é Jéssica, eu sou estudante de graduação da Biologia USP. Então eu sou colega desses meninos incríveis que fazem esse podcast da hora pra gente. E eu vim aqui pra dar minha opinião, falar um pouquinho sobre o que eu achei do último episódio que eles lançaram. Foi o episódio sobre a história da ciência, usando o embate, né, simbólico entre o Darwin e o Lamarck como eixo da discussão. E, na verdade, é sobre todo o podcast, na verdade, porque esse podcast é um de divulgação científica, né? O objetivo dele é divulgar a ciência para pessoas, principalmente fora da área das ciências, né? Com o último episódio, na verdade, eu senti que ele me pegou, assim, como parte da ciência, como quase uma bióloga formada, ele me atingiu muito forte, assim, ele acabou desconstruindo algumas ideias que eu tinha. Durante a minha graduação, eu nunca me questionei muito sobre a história da ciência. Para que eu estudar a história da ciência? Ou, na verdade, o que é isso? Eu tinha aquela ideia errônea de que a história da ciência era uma linha do tempo, né? Um acontecimento depois do outro, meio que sem conexão entre um e outro, meio que ilhas isoladas do conhecimento. Quando, na verdade, é totalmente o oposto, né? A história da ciência, ela ajuda a gente a entender muito bem como a ciência é feita, que é uma construção coletiva e existe muita conversa, ninguém tira suas ideias do nada. E com isso a gente aprende a desmistificar muito essas figuras, né, importantes da nossa biologia. É especialmente bom pra gente ir mais atrás do contexto de cada descoberta, do contexto de cada cientista, de cada pesquisador. E levar isso para fora da biologia também, para a gente acabar com essa ideia de que existe certo e errado, com esse maniqueísmo que a gente tende a colocar em tudo na vida, né? Então, eu fico muito agradecida por esse episódio, me ajudou a ser uma bióloga um pouquinho melhor, e parabéns pelo podcast, meninos. Tem todo o meu apoio.
É isso aí, Jéssica. Acho que o objetivo do episódio foi atingido, né? Acho que a ideia era essa mesma, de quebrar algumas concepções erradas que a gente tem sobre a história da ciência.
Nossa, eu fiquei muito feliz com esse áudio da Jéssica. Fico muito feliz que ela esteja gostando do podcast e que tenha servido para ela, como ela mesma disse, tornar-se uma cientista, uma bióloga um pouco melhor, né? O intuito desse nosso podcast mesmo é isso, fazer a galera pensar, fazer o pessoal pensar dentro da ciência, dentro da área de biologia ou de qualquer outra área. Se estiver contribuindo para uma formação, fica feliz de estar no caminho certo, então. Uma última mensagem, só para o episódio não ficar mais tão longo, a gente recebeu no nosso site, na área de contato. Então, se você entrar lá em alociencia.com.br/contato, recebemos uma mensagem da Tânia Miorando. E ela diz assim: Olá, já me tornei super fã de vocês e estou divulgando os podcasts que estão sendo produzidos. Tem uma colônia de morceguinhos no quiosque da minha casa. Depois do programa das abelhas, fiquei muito curiosa por saber mais sobre os morcegos. Tomara que entre na lista de sugestões de programas. Abraço e sucesso! Então, maravilha, a Tânia estava ouvindo o episódio nosso 10, né? Que é o sumiço das abelhas. E aí, Tânia, então, acho que gostei bastante do tema morcegos. Acho que é um grupo de animais que tem bastante histórias e bastante...
bastante mística, né, ao redor deles, né?
Exato. Morcegos que chupariam sangue. Será que é assim mesmo?
Até o Drácula.
Pois é. Então, Tânia, muito obrigado pela mensagem. E morcegos aqui vai entrar na nossa sugestão, então, de próximos temas.
Com certeza. A gente já vai começar a estudar e entrar em contato com pessoas aí que estudem morcegos e ajudem a gente nessa pauta. E a gente achou um tema bem legal que pode acrescentar bastante coisa.
Maravilha. Então, acho que é isso, né? Queria, pela milésima vez, agradecer as meninas. Mandaram muito no programa. Ficou muito legal. Também queria agradecer os podcast parceiros, né? Tem a galera do Dragões de Garagem, que tá com um trabalho de mesa aí, um podcast novo deles. Tem a galera do Eureka, tem a galera do Pode Entender. Um monte de podcasts aí parceiros que estão fazendo vários programas muito bons.
Então é isso, galera. Valeu por tudo. Até o próximo episódio.
Ou quando tivermos mais fichas. Valeu!